mentora de carreiras Leila Ruda. Como a geração Z analisa a CLT, a consolidação das leis do trabalho?
A geração Z, ela analisa, né, o CLT e as leis do trabalho como algo, como um modelo rígido, né, e muitas vezes desatualizado. Então, essa geração de agora, embora eles reconheçam, né, a importância do CLT para proteção, né, dos trabalhadores, eles não consideram adaptável, né? Então, muitas pessoas fogem, né, que são da geração Z, fogem de contratações CLT por conta de achar que essas regras são engessadas. Então, a gente vê uma alta crescente aí em jovens, né, preferindo ser PJ do que ter que trabalhar fisicamente ou, né, ah, eu tenho que trabalhar 8 horas por dia para uma empresa X. E eles gostam de experiências, né, e aí essa rigidez acaba dificultando essa busca, né, por experiências de diversas agilidades que eles tanto valorizam. Então, o que eu vejo é que essa geração de agora, eles analisam o CLT desse jeito.
A formação escolar ou universitária aborda adequadamente temas como CLT, direitos e deveres trabalhistas?
É, de um modo geral, a formação escolar e universitária no Brasil, eles abordam de uma forma limitada, né, termos como o CLT, que são os direitos e os deveres trabalhistas, né? Então, a maioria dos cursos, eles não oferecem essa disciplina mais aprofundada, né, sobre essa legislação trabalhista. Então, esse conhecimento é realmente, às vezes, adquirido, muitas vezes, de uma forma superficial. E isso contribui, né, muito para que muitos jovens entrem no mercado de trabalho com conhecimento básico ou até incompleto sobre os seus direitos, deveres, né, quando isso implica em CLT.
Os jovens da geração Z se interessam por estabilidade no emprego ou priorizam a flexibilidade?
É, a geração Z prioriza flexibilidade. Então, enquanto as gerações anteriores, né, priorizavam segurança, emprego a longo prazo, os jovens da geração Z valorizam a capacidade de ter controle sobre o seu tempo. Então, eles valorizam muito equilibrar vida pessoal e profissional, e eles gostam, né, de conseguir explorar diferentes áreas, de conseguir desenvolver novas habilidades. Então, isso muitas vezes causa essa inadequação com essa estabilidade e rigidez que o CLT traz.
Há alguma desvalorização da CLT entre os mais jovens ou é apenas a falta de conhecimento?
No meu ponto de vista, sim, né? Há uma falta de conhecimento aprofundado sobre o CLT, do que uma desvalorização pura e simples entre os mais jovens, né? E eu acho que isso vem em detrimento da desinformação sobre os benefícios e a proteção que o CLT oferece, né? E aí isso pode levar a uma percepção negativa ou de pouca relevância. Quando a pessoa, ela estuda, né, e ela vê, nossa, realmente o CLT, ele exige mais coisas, mas ele também te entrega mais coisa, né? Então, o que eu vejo é isso, né, que tem essa desvalorização aí do CLT entre os mais jovens, e também isso vem muito porque o apelo econômico digital, né, contribui para que o CLT não seja visto como uma opção mais atrativa no mundo, porque hoje fica fácil os jovens conseguirem se realocar trabalhando onde eles querem. Então, eu vejo que há uma desvalorização no CLT entre os jovens, sim.
O que leva a geração Z a preferir o trabalho autônomo, freelancer ou empreendedorismo em relação à carteira assinada?
Bem, os jovens preferem trabalhar como autônomos, como freelancers, né, ou até mesmo ter um empreendedorismo aí, né, do que ser CLT, porque a autonomia, né, e o controle, que são coisas que eles visam muito, eles conseguem, né, gerenciar seus próprios horários, seus próprios projetos, e isso para eles não tem preço. Eu vejo muito também jovens que conseguem ter ganhos ilimitados, né? Porque quando você trabalha numa empresa só, você tem um valor X. E se a pessoa realmente ela gosta de trabalhar, seja ela como autônomo, como freelancer, eles conseguem tirar um ganho bem maior. Então, eu vejo que esse estilo de vida digital, mais globalizado, eles acabam se alinhando e ajudando nisso. Então, nesse sentido, por isso que eu vejo que essa geração, eles preferem muito mais ser autônomo e freelancer, né, do que ser CLT.
quais são os principais atrativos da economia digital e do trabalho remoto para esses jovens?
São a flexibilidade, conforto e produtividade, oportunidades globais, ferramentas colaborativas, independência, redução de custo, porque a pessoa não tem gasto com transporte, alimentação fora de casa e outros gastos que a gente sabe que no presencial isso acaba acontecendo, porque você tem que ir com uma roupa mais vestida, tem que ir com um sapato melhor. E eles prezam muito conforto e produtividade também, né? Então, a possibilidade de trabalhar em casa ou de qualquer lugar, com internet, criando um ambiente de trabalho personalizado, isso ajuda muito eles, né? Então, o trabalho remoto para os jovens, sem sombra de dúvida, tem muito atrativo por conta disso. Então, de um modo geral, o modelo CLT ele não atende plenamente, né, as expectativas profissionais da geração Z. Embora a proteção social, os benefícios sejam valorizados, a rigidez, a falta de economia, de autonomia e hierarquia presentes em muitos modelos do CLT não se alinham com o que a geração busca no mercado. E aí eles acabam preferindo modelos mais fluidos, com foco em resultado e que permitem aí fazer a conciliação de diferentes aspectos da vida, né?
Como a estabilidade econômica e a crise de empregos influenciam essa mudança de comportamento?
Então, a instabilidade econômica e a crise de empregos influenciam significativamente essa mudança de comportamento. A geração Z cresceu em um cenário de incertezas, com crises econômicas e alta competitividade no mercado de trabalho. Isso sempre levou essa geração a buscar alternativas que oferecem maior controle e mais adaptabilidade. Então, o empreendedorismo, o trabalho autônomo são vistos como formas de mitigar riscos e criar suas próprias oportunidades, em vez de depender de um mercado de trabalho tradicional que se mostra volátil. Então, eu percebo muito isso.
A geração Z sofre preconceito por preferir trabalhos mais flexíveis e digitais, por exemplo, como criador de conteúdo ou autônomo, em vez de seguir a carreira tradicional?
Então, sim, a geração sofre preconceito por preferir trabalhos mais flexíveis e digitais. Muitas vezes, esses jovens eles são vistos, né, como descompromissados, preguiçosos e poucos ambiciosos, né, por optarem por carreiras não tradicionais, como criadores de conteúdo na internet, influenciadores digitais, freelancer. Então, eu vejo que sim, tem uma dificuldade, né, por parte das gerações mais antigas de compreender e valorizar essas novas formas de trabalho que exigem, né, diferentes conjuntos de habilidades e de métricas.
Como o mercado pode se adaptar sem preconceito aos novos perfis profissionais trazidos pela geração Z?
Então, para o mercado se adaptar, né, sem preconceito a esse perfil profissional trazido, né, pela geração Z, ele tem que valorizar resultado e habilidade, né? Tem que oferecer flexibilidade, porque se não implementar modelos de trabalho híbrido, remotos ou benefícios nesse sentido, fica difícil de conseguir contratar. Promover cultura de aprendizado contínuo, isso ajuda bastante também. Criar sempre ali um ambiente colaborativo, inovador, né, que ajuda a desenvolver culturas organizacionais que valorizem a autonomia, a criatividade, troca de ideia, porque essa geração gosta muito disso. Precisa reconhecer e respeitar novas carreiras, precisa investir muito em mentoria reversa, permitir que os jovens da geração Z compartilhem seus conhecimentos sobre tecnologia e novas tendências, né, com as gerações que são mais experientes. Então eu vejo que empresas que implementam isso têm um ganho, né, conseguem captar esses jovens e adaptar as políticas internas, né, para acomodar as necessidades e as expectativas dessa nova geração que está chegando aí. Então eu vejo que esses são as dicas que eu daria, né, para o mercado poder se adaptar sem preconceito a esse perfil que é trazido agora, né, pela geração Z.